Olá, bom dia! Seja bem-vindo, bem-vinda, bem-vindes. Este é o Entre Elas, começando nesta quinta-feira. Ainda temos sol em São Paulo? Não sei, acho que ainda temos,
ainda
né?
Ainda temos.
Ainda temos, né, minha amiga?
Sol.
Minha amiga Patrícia Corsetto aqui do meu lado, eu sou a Tatiana Costa.
Bom dia.
Estamos felizes, fim de ano tá chegando, loucura.
Cansadas.
Muito cansada, muito cansada. Será que Curitiba é igual São Paulo? Me conta, amiga.
Igual
você,
como?
Esse caos de fim de ano.
Bom, a cidade é bem menor, né? O caos é bem menor, né? O trânsito não é assim.
Mas acho que então é caos
problemática,
proporcional.
Eu acho que é bem regional, né? A gente tem aquela coisa do workaholic, né? Lá as pessoas fecham. Se você não almoça até 1 hora da tarde, você não tem mais onde almoçar, porque tudo fecha.
Olha só.
Você tem a opção só do shopping. Entendo. E isto vale para a noite também.
E quer dizer, então
se você
agora...
não janta até 30h, você não janta mais.
Então quer dizer, agora que essa loucura de fim de ano com shopping, de pessoas comprando coisas, de festinhas e tudo mais, para almoçar também, quer dizer, todo mundo está, Curitiba inteira está dentro do shopping,
não,
isso?
Se os restaurantes estiverem fechados.
Se
você
fechados.
Quiser almoçar 2 horas da tarde, não tem mais. Então,
entendi.
Sua única opção é shopping.
Entendi, para qualquer coisa. Bares tem, né?
Tem regiões de Curitiba, né, uhum. Que as baladas famosas, tal, tá. Não sei o que, que ficam até de madrugada, né, mas é a região central, tal.
Tá. Aí quem tá ouvindo
Curitiba
a gente...
dorme, gente.
Quem tá ouvindo dorme. A gente não entende por que eu tô fazendo todas essas perguntas, porque eu já quero introduzir o nosso tema de hoje, que é bebida.
Vamos, você já deu um spoiler, mas tudo bem, vamos lá.
Já dei todo spoiler possível, vamos falar sobre bebida. Sobre bebida para consumo, bebida para presentes de fim de ano, olha só, não é mesmo?
Então vamos lá.
É, vamos chamar a nossa convidada, bom, que já está aqui na nossa frente.
Tati já deu spoiler, mas vamos lá. Já dando spoiler sobre o nosso programa de hoje, In Vino Veritas, expressão latina cuja tradução literal é "no vinho está a verdade". O Entre Elas recebe hoje a enóloga e empresária Eliana Orlovas, que é proprietária da Vila Cabianca, importadora e distribuidora de vinhos nacionais e estrangeiros. Bem-vinda, Eliana. É um prazer receber você aqui.
Bem-vinda.
Muito obrigada, Patrícia. Muito obrigada, Tati. É um prazer estar aqui com vocês.
Nossa, e era um tema que a gente, né, queria trazer há tanto
Faz
tempo.
Faz muito tempo que
o programa está com 2 anos. A gente completou 2 anos agora em novembro. A gente sempre teve
ano, né?
Essa pauta.
Desde o primeiro ano querendo falar sobre vinhos. Porque eu já escrevi sobre vinhos. Também, mas acho que eu já escrevi sobre tudo.
Acho que falta bula,
né?
De receita e obituário, que é o que eu costumo dizer. Eu falei, só não fiz obituário e bula de receita. De resto.
Acho que eu já escrevi sobre tudo, nisso, inclusive sobre vinhos. Então era uma pauta que a gente queria muito trazer, porque é muito interessante.
E o público feminino é totalmente afeito ao vinho, né? Hoje o público feminino dá muita força, né, para esse tema e para pesquisa, para o interesse mesmo, né? Em relação a esse tema.
Então, vamos lá começar nosso papo aqui. Bom, Eliana, primeiro eu queria te perguntar qual a diferença entre enóloga e sommelier e quando surgiu o seu interesse pelo vinho?
Bom, um enólogo ou uma enóloga é aquele que faz todo... Primeiramente, a formulação do vinho, né? Ele é o grande alquimista do vinho. Né? E ele faz todo o processo de gestão gestacional, desde o momento do processo de viticultura até o momento efetivo da vinificação do vinho. Então, ele faz todo este acompanhamento, né, de início, de origem, de processos e de resultado. Né? Já o sommelier, ele é a pessoa que faz a proposta, vamos dizer assim. É aquela pessoa que te ajuda em ambientes como restaurantes, como enotecas, enfim. Então, ele está ali à disposição para te orientar, né, de acordo com o seu momento, de acordo com o que você vai ingerir em termos de alimento, né, qual o vinho que mais harmoniza com aquele momento ou com aquele alimento. Né? Ele faz a promoção do vinho, ele faz a seleção e ele orienta, inclusive, inclusive, o serviço. Só que assim, tanto o enólogo quanto o sommelier, eles estão sempre no limiar um do outro, né? Por quê? Porque o enólogo, ele tem que, obviamente, ter todo esse desdobramento de estudo, de pesquisa, né? Porque, já diz o ditado, nada se cria, né? Tudo se recria. Então, com toda a base de estudos do que os antepassados trazem, né? Se criam as novas versões do vinho, né? Então, ele tem que automaticamente estar sempre estudando o campo do sommelier também, né? E o sommelier tem que entender minimamente do que o enólogo faz, né? De um processo de produção e vinificação para poder desfolhar um vinho. Então, basicamente, essa é a diferença. E, assim, o meu interesse por vinho, ele é basicamente de uma vida, né? Eu sou descendente de italianos, então já desde os avós e tudo, né? Já existia toda aquela cultura, né? De almoçar com o garrafão, né? Era garrafão, né? Aqui embaixo da cadeira. E dar o vinho misturado com refrigerante e fruta para as crianças, né? Então, a gente já vem desde esse momento. E aí, depois que eu atingi uma idade, a maioria, passei a percorrer esse caminho. E fui me apaixonando. Originariamente, eu sou uma profissional da área de comércio exterior e logística internacional. Então, tive a oportunidade de viajar muito. E com essa vivência de viagens, de trazer, né, a cultura do vinho em cada ponto. E comecei a estudar e percorrer esse caminho em paralelo como um hobby. Mas prometi para mim mesma que um dia na minha vida eu ia me aprofundar a um nível muito grande para poder seguir profissionalmente essa jornada.
E promessa cumprida, né?
Verdade. Não, e trouxe de uma forma que, conforme ela foi contando, parece que você vai desfolhando uma garrafa, né? Uhum. Ela tem muitas camadas, então você vai... Todo esse trabalho...
Você quase consegue ver a imagem,
é,
né?
É, muito legal isso. Quando ela trouxe esse trabalho todo do enólogo, então, assim, é quase que como vai se desfolhando, vai se tirando essas camadas e tudo mais. Mas me fala uma coisa, temos países que sempre acabam vindo na nossa cabeça como referência de vinhos. Então, a gente tem Itália, a gente tem França, depois, quando vem para cá, a gente tem ali Argentina, Chile. São sempre muito de referências. Existe um país que seja o maior produtor e que não esteja até dentro desse circuito que é o tão conhecido, ou está dentro desse também?
Então, na verdade, assim, como berço, vamos dizer assim, se a gente falar historicamente de origens, o vinho vem desde Mesopotâmia, Egito Antigo, né? Uma origem muito longeva, né? Mas, obviamente, que quem trouxe o vinho à luz do mundo foi a França, né? Então, a França é, assim, um potentíssimo produtor de vinhos e que revelou o vinho para o mundo, né? Na verdade, o grande outdoor veio assim dos Bordeaux, né? Então, você pega todos os vinhos de Borgonha, de diversas regiões ali da França, né? E obviamente, eles tornaram o vinho uma bebida de desejo para o mundo, né? E o velho mundo pegou essa carona e cada um aproveitando, obviamente, focando no seu clima, no seu terroir, foi desenvolvendo uvas autóctones, né? Que são as uvas que acabam tendo uma possibilidade de produção em determinadas regiões, onde o clima é favorável para uma variedade de uva, para uma cepa ou não, né? Então, assim, óbvio que o velho mundo é que remonta essa produção. Mas hoje nós temos, por exemplo, países, né, do novo mundo que são potentíssimos produtores, como Estados Unidos, por exemplo, né? A África do Sul hoje produz vinhos muito maravilhosos, né? O Brasil com todo esse êxodo dos espumantes, enfim. Então, a gente tem Argentina, não dá para deixar de falar de Chile, Argentina, que também são grandes potências na produção de vinho, né? Mas, enfim, lógico, os precursores estão no velho mundo.
Estão
mesmo
lá. E quando a gente traz isso para pro Brasil, pro nacional. Eu já fiz toda aquela viagem pro sul, das vinícolas, de conhecer, de experimentar. Inclusive, tem uma marca que eu consumo demais, a parte de espumantes. E quando cheguei lá, eu falei, agora eu vou experimentar a parte de vinhos, porque nunca tinha. e de fato muito boa. Pequenas boutiques que tem no Sul, que não tem capacidade, inclusive, para atingir o Brasil inteiro, você acaba encontrando só lá. Tem muita coisa boa sendo produzida aqui. Mas ainda existe preconceito de porque é nacional,
bastante,
não é bom?
Bastante. A Vila Cabianca, inclusive, assim, um dos propósitos, né, que a gente tem enquanto empresa é justamente trazer à luz esses vinhos muito especiais que estão sendo encaminhados para premiações internacionais, uhum, e que estão sendo muito reconhecidos. É uma nova leva de enólogos, uhum, muito criativos hoje, né? E a gente chama de vinícolas boutique, né? Eu, particularmente, como empresa, nós temos 4 vinícolas boutique hoje, as quais nós representamos, e que a gente, assim, óbvio, tem um caminho, tem um desafio, são obstáculos, porque o vinho boutique nacional, ele não é um vinho barato. Uhum. Ele não é um vinho que você encontra numa gôndola de supermercado.
Sim,
né? Ele
sim.
É um vinho realmente que foi primorosamente elaborado e que existe um custo para isso. É o que você disse, é uma produção limitada.
Limitada. Teve um que eu conheci, inclusive, lá no Sul, que a capacidade deles era de 12 mil garrafas
sim,
no ano. Quer dizer, você tem 6 mil garrafas sim, no mês. Não chega, de sim, fato, numa gôndola de supermercado. É impossível isso. Uhum. Nem lá no Sul.
Sim.
Não, não é que não chega no Brasil inteiro, nem naquela região mesmo você encontra isso em supermercado, por exemplo.
E por ser um vinho de qualidade, uhum, já traz tudo, a própria embalagem, a própria garrafa é especial, uhum, o próprio rótulo é pensado, uhum, enfim, tudo, né? É aquela história, o que a gente tem que... A pessoa que desenvolve o vinho, né, o profissional, que é o enólogo, ele tem que ter muito essa preocupação. Se ele está desenvolvendo um vinho para ser um vinho premium, uhum, não para ser um vinho comercial, ele tem que ter muito essa preocupação, né? Que o que tem, que se mostra fora reflita o que ele colocou dentro daquela garrafa. Uhum. Né? Então, por isso, então, o grande desafio é a questão de preços, uhum, porque o brasileiro ele está preparado para entender o vinho, né? Estou dizendo de maneira geral.
Sim.
Não é o público, tem públicos específicos que honram muito essa questão do vinho e entendem, mas o público em geral, que ainda não tem um entendimento tão profundo, precisa ser esclarecido, trabalhado, então precisa ter profissionais que expliquem, uhum, que orientem, né, para a uhum, gente poder chegar.
A região sul ainda é a maior produtora no Brasil?
Sim, é assim, isso também está ficando muito relativo, né? O Vale do São Francisco está uhum, vindo com uhum, tudo aí, principalmente nas uvas tintas, por conta até do calor. Mas sim, o Sul ainda é a maior região produtora, inclusive assim, né, como desbravando toda a parte de espumantes, né? Os espumantes uhum, são muito fortes e os vinhos brancos vêm com uma força muito grande e os tintos logo a seguir. Então, sim, o Sul é por uma questão climática.
Tá.
Né, de amplitude uhum, térmica, né, uhum, que a gente diz. Por quê? Porque é uma região de altitude, porque é uma região que durante o dia reflete bem a luz solar, traz o sol, uhum, e à noite tem uma baixa de temperatura, então a videira ela precisa disso. Né? Quanto maior a amplitude, mais ela favorece, uhum, por exemplo, as uvas brancas, né? As uvas, ela traz a acidez, por isso o espumante é tão produzido uhum, no sul do país, né? Uhum. Por conta dessa situação favorável.
Uhum. E quais vinícolas que você destacaria aí dessa região e por quê?
Então, nós temos... Então, vou, né, de novo, a gente falando, existe aí uma divisão, né? A gente fala de vinícola boutique, a vinícola boutique ela não é só a vinícola pequenininha, uhum, ela é a vinícola também que uhum, produz vinhos especiais, mas claro, tem os grandes desbravadores do mercado que eu não posso deixar de uhum, citar, como uma Casa Valduga, que faz lindamente tudo, não só o vinho,
verdade,
mas assim, a estrutura de uma Casa Valduga, ela é digna de qualquer vinícola europeia, de qualquer...
Não, e faz um consumo da uva por inteiro, porque até uhum, cosmético
maravilhoso,
com a casca,
exato,
eles fazem.
Exato.
Então
assim, assim, eles são primorosos, né? Em tudo. Eu até aconselho, né, a pessoa que é afeita ao vinho e não, assim, ainda visitou a Casa Valduga, não precisa ir para a Europa, gente. Vai para lá, visita, porque a Casa Valduga, ela é, assim, uma experiência.
E tem hotel lá dentro.
Maravilhoso. Mas temos a Aurora, né? A Cooperativa Aurora. Nós temos a Salton, que é uma empresa muitíssimo conhecida. A Cave Gaisse, que cresceu demais. Vinícola Pisato, são os grandes, né? Agora, eu, por exemplo, trabalho, não posso deixar de citar vinícolas maravilhosas como a Bercano, como a Garbo. São vinícolas que trazem vinhos
maravilhosos. Adorei aquela garrafa. Tô lá,
é?
Abro no
conheceu. Trabalho com o Pietro, que também tem planta em Pernambuco. Não só no Sul, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, mas tem Pernambuco. E trabalho com a Giareta, que é uma vinícola de Guaporé, Rio Grande do Sul. Então, a gente tem aí, né, outras vinícolas que trazem potências engarrafadas, né, e que precisam ser mencionadas também.
Interessante, falando de clima, de terroir, tem uma história em Minas, na região ali de Catas Altas, que quando, na época da colonização, né, da chegada ali naquela região, os padres que vieram trouxeram as uvas para serem colocadas ali e não conseguiam e não vingavam. E no fim o que dava lá era jabuticaba. E aí eles passaram a fermentar a jabuticaba, porque virou um ofício até que foi colocado lá naquela região, porque ficou muito pobre, enfim, na época foi um ofício. E hoje eles são conhecidos, inclusive, por fermentar jabuticaba. E por que eu estou contando essa historinha? Porque eu queria conversar com você sobre esse nome dado. Porque não pode se dizer que é um vinho de jabuticaba. Ele é um fermentado de jabuticaba.
Ele passa a ser um licor.
E aí eu queria entender essa diferença.
O que é vinho? O que vem da uva. O que não vem da uva não é vinho.
Não é vinho.
Tá? Então não existe isso. Ah, é vinho, vou tomar um vinho de pêssego, um vinho de morango. Não existe. Vinho é da uva, né? E o vinho, na verdade, para ele se traduzir, se transformar naquilo que todos nós conhecemos por vinho, né? Normalmente, ele é proveniente de uvas da família Vitis vinífera. Que são vinhos específicos para a produção de vinhos, né? Então, não dá pra gente, assim, eu às vezes escuto, lógico, a gente tem que ter um respeito por todos, né? Eu acho que até é um apelo que eu faço como profissional, porque os profissionais da área do vinho são muito bons, estudam muito, mas precisam, às vezes, colocar a vaidade um pouquinho no bolso, né? E respeitar as pessoas. Respeitar que as pessoas não entendem, não sabem, né? Porque eu já vi profissionais darem respostas agressivas às pessoas. Não. Você tem que simplesmente explicar para as pessoas, com carinho, com amor, para você trazer a pessoa para o mundo do vinho. É a nossa missão. Nossa missão é aproximar, né? Quebrar esses paradigmas, né? Ser disruptivo mesmo, né? Porque tirar essa coisa da cabeça, não. Quem toma vinho é gente chique, né? Já ouvi muito falar isso. E eu hoje, assim, faço questão, né, de trazer isso e mostrar para as pessoas, às vezes, até mais humildes, que adoram, que, sabe, são apaixonadas, que sim, ela pode tomar um bom vinho e esse vinho não precisa ter um preço fora do alcance dela.
Sim, né?
Então, isso é uma missão profissional e é um apelo que eu faço aos profissionais do vinho.
Liana, você colocou a questão do preço, né? Tinha muito aquela lógica, vinho barato é vinho ruim.